Olá, mulheres sagradas. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o nosso corpo, um pouco mais sobre o que os nossos ciclos nos dizem, como que a gente pode se tornar pessoas melhores, como que a gente pode melhorar o nosso dia a dia, melhorar a nossa conexão com nós mesmas, melhorar a nossa autoestima, melhorar a nossa visão sobre o feminino através da contracepção natural, através dessa descoberta sobre a energia feminina e os conhecimentos ancestrais, os caminhos ancestrais. Eu inicio dizendo que nós, mulheres, nos esquecemos que nós fazemos parte da natureza, que o nosso corpo é natural e que a observação é imprescindível para que a gente consiga viver bem e ter uma vida saudável em harmonia. Através da observação dos ciclos da vida, assim como é em cima, é embaixo, as nossas ancestrais, elas conseguiam perceber o quanto que uma mulher está conectada com a natureza e o quanto a deusa, a grande mãe, conseguiu deixar sinais em nós mulheres que não deixou nos homens, para que a gente conseguisse perceber que nós somos a personificação material com consciência dessa energia criativa que é a grande mãe. Dentro do meu caminho, quando eu volto aos conhecimentos ancestrais, eu percebo, eu vejo, eu sinto, e através das minhas vivências eu consigo perceber que primeiro veio a energia feminina e depois veio a energia masculina. A grande mãe pariu de si mesma tudo que há. E a gente consegue ver alguns sinais em diversas culturas ancestrais. Eu sigo a antiga religião, que é uma continuidade dos saberes xamânicos, né? Eu vou explicar um pouquinho disso para vocês agora nesse áudio. A primeira conexão do ser humano com o mundo espiritual foi através do xamanismo. O xamanismo é é o pau e pedra, né? Ele é muito visceral, ele é muito da observação. E ele é um caminho aonde não existem tantas regras. A partir do momento que você consegue entender a natureza, você consegue entender a si mesmo. E as mulheres, elas foram as primeiras líderes espirituais, as primeiras líderes das comunidades humanas, né? Eu posso chamar das famílias humanas, não eram consideradas famílias porque nós éramos nômades nessa época, mas as mulheres, elas foram as primeiras a perceber a conexão do ser humano com a natureza, justamente pelo sangue menstrual. Antigamente, nós estávamos tão conectadas com a natureza e nós não tínhamos, né, uma alimentação tóxica como nós temos hoje, nós não tínhamos esse monte de ondas eletromagnéticas, de todos esses aparelhos super tecnológicos que nós temos hoje. Então nós éramos muito conectadas com os ciclos da natureza, muito mais até do que hoje. Hoje a gente consegue perceber um pouco, uma mulher que consegue trilhar um caminho mais natural, ela consegue começar a perceber o envolvimento dela com a natureza, só que as nossas ancestrais, e eu tô dizendo nossas ancestrais, não a nossa avó, nossa bisavó, nossa tataravó, tô falando das primeiras mulheres, elas conseguiam e tinham uma conexão muito maior do que nós temos hoje. E elas percebiam que elas sangravam quando a lua no céu ficava negra, né? A lua nova. Era um período onde as mulheres que estavam unidas ali naquela sociedade sangravam juntas. Porque existe uma sabedoria, um mistério feminino que faz com que mulheres que estejam juntas no mesmo propósito, com o mesmo ideal, que elas sangrem juntas. Mulheres que estão na mesma casa, que são muito conectadas, elas sangram. Ainda hoje, né, em períodos muito similares, muito próximos, se não sangrarem nos mesmos dias. E as nossas ancestrais, elas além de sangrarem juntas, elas sangravam juntas com a lua nova. Eu falando isso, não é para que a gente queira sangrar na lua nova, ou sangrar na lua nova é melhor ou pior do que qualquer outra data. Então, sangrar na lua nova não significa ser melhor ou pior, ou ser um ideal a ser alcançado. A gente tem que ter a consciência que hoje nós somos uma sociedade muito diferente, né, desses primórdios. Nesse período neolítico, paleolítico, né? Nós somos bem diferentes desses nossos primeiros humanos. Então, a gente não precisa ter como um objetivo sangrar na lua nova, tá? E assim, com essa conexão, com essa harmonia com a natureza, se percebeu que a mulher, ela era muito conectada com a natureza. Outro fato que acontecia era que a mulher, pelo fato de menstruar na lua nova, o período fértil dela era justamente na lua cheia. E aí, o que que acontece? Uma mulher, quando ela está no período fértil na lua cheia, ela engravida na lua cheia, e aí, 10 luas depois, ela paria. Então, os partos eram concebidos na lua cheia. Isso era mais uma conexão com a mulher. Eu costumo ter uma percepção de que a deusa, ela foi muito bondosa conosco, né? Ela nos deu vários ritos femininos justamente para que a gente percebesse, para que a gente intuísse, para que a gente sentisse essa movimentação, tanto cósmica quanto interna, quanto micro, né? O macro e o micro vai se entrelaçando e a gente vai percebendo essa nossa conexão. E isso tornou as mulheres sagradas, líderes espirituais, as xamanizas, né? Essas xamãs, à medida que o patriarcado ele foi se instalando lá no período neolítico, no finalzinho do período neolítico, e o patriarcado ele começou a partir do momento que o homem ele teve consciência da participação dele na procriação, porque antes não se tinha, né? Como a mulher ela engravidava e paria na lua cheia, a ideia era que a mulher engravidava da própria grande mãe, né? Da própria lua. E não que o homem tinha essa participação. À medida que foi tendo consciência que o homem tinha essa participação, o patriarcado ele começou a ser instalado. Quando eu digo patriarcado, gente, de forma alguma eu estou negando a posição importante que o homem tem na sociedade, tem na nossa vida. Eles são totalmente importantes para tudo isso. Porém, o que acontece? A energia feminina e a energia masculina têm características muito diferentes. A energia feminina é uma energia livre, é uma energia que está em expansão, que lida com o oculto, com as curvas, com as nuances, com os ciclos. Já a energia masculina é uma energia que não consegue lidar com as nuances da vida. Eu não estou romantizando o patriarcado ou dizendo que não tem que ser assim, ou que está certo ou que está errado. Não, eu estou dando para vocês uma opção de vocês mesmas tomarem as próprias conclusões baseadas em um outro ponto de vista. A partir disso, a energia masculina, que é uma energia dominadora, é uma energia que não consegue fluir com a vida, ela não consegue lidar com a visão da abundância, porque quando você lida com a racionalidade, objetividade, você tira a espiritualidade, né? E tudo vem do mundo espiritual. Nada vem do mundo material. Material é consequência. Mas quando a energia masculina ela tá dominando, ela tá fluindo muito mais fortemente, você esquece da abundância, você esquece do mundo espiritual, você esquece do mundo feminino. E aí você sempre vive focado na escassez. E foi isso que aconteceu. Quando se fez necessário, por um ciclo natural, se fez necessário uma caça sistêmica, aonde a força masculina se fez necessária, junto com isso, o homem conseguiu compreender que ele também participava da procriação, a energia masculina ela começou a dominar. E a partir do momento que ela tomou uma ênfase, né, na nossa cultura, foi difícil controlar. Foi difícil reverter. E ela só foi querendo dominar cada vez mais até chegar nos dias que a gente está hoje, né? Uma dominação, uma competitividade, uma racionalidade, pessoas vivendo só no mundo material e esquecendo que tudo isso aqui vem de uma causa que a mulher consegue acessar muito mais facilmente do que o homem. A mulher não é melhor do que o homem, mas a conexão dela com essa abundância, com a fartura, com a fertilidade, com as infinitas possibilidades, é muito mais ampla, porque nós somos o portal de conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós somos o portal da vida. Um espírito, para encarnar, ele precisa de uma mulher. O nosso útero é o nosso caldeirão da alquimia da vida, né? Ele nos conecta com o mundo espiritual e com o mundo físico. E a mulher sagrada, ela consegue ter essa percepção, ela consegue ter essa noção do que é o mundo das infinitas possibilidades e da abundância, e de que nada acontece por acaso. E quando ela não está conectada com o feminino, ela se esquece disso. E aí ela vive na energia masculina, que é a escassez, o medo, a competitividade, a racionalidade, o ter e não o ser, e ela se sente vazia. Quando a gente está falando de contracepção natural, voltando aqui, né? Não dá para poder explicar tudo em um áudio, até porque tudo isso está no curso Matricentrismo. Quando a gente fala dessa contracepção natural, esse é um dos primeiros pequenos passos que a gente tem que dar de retorno à casa, de retorno a essa percepção da conexão do feminino com a espiritualidade, e que esse é o caminho para que a gente consiga manifestar no mundo material aquilo que a gente realmente deseja. Uma mulher que não está conectada com essa essência feminina de abundância, de prosperidade, cíclica, e não consegue fazer essa, não consegue puxar a energia espiritual através do cone de poder, através do próprio útero, para o mundo material, ela vai se sentir vazia, ela não vai se sentir plena, e ela vai se afastar cada vez mais de si mesma, dos ciclos, ela não vai conseguir ter uma boa autoestima, bons relacionamentos, ser uma boa mãe. Ela sempre vai se afastar dela mesma. Então, quando a gente está falando de contracepção natural, a gente está falando desse resgate do feminino. A gente está falando desse resgate, dessa percepção, dessa observação, para que a gente consiga realmente nos ver novamente como aquelas líderes espirituais que conseguiam acessar essas energias através de si mesmas, através dessa observação, através dessa entrega, através da confiança, através da profundidade que é ser mulher. Então, esse material é um dos caminhos de volta para casa, é o reconhecimento de si mesma. Não se trata só de fazer, de largar os anticoncepcionais. Se trata de se reconhecer como quem realmente se é, né? Favorecendo inúmeras possibilidades. Favorecendo engravidar ou não engravidar, favorecendo se conhecer e não se conhecer, saber como se manifesta em cada fase do ciclo, saber o potencial criativo ou não, os limites ou não, que cada mulher manifesta de acordo com cada fase do ciclo dela.